boa tarde, boa noite. Que tal começar uma segunda-feira falando sobre relações afetivas de uma maneira mais clara, objetiva e, por que não dizer, na lata? Esse é um texto postado pela Companhia do Amor, que se chama Felicidade ou Osso. Então alguém perguntou: por que amar machuca tanto? E a resposta foi assim: não. Não é o amor que machuca. O que fere são as espetadas emocionais. Sabe aquelas farpas projetadas pelo ego? Pois é, sua dor vem daí. A coisa é mais simples do que você imagina. Tire os espinhos e se acerte consigo mesmo. Isso independe dos outros, é com você mesmo. O amor não pressiona, liberta e preenche o espírito. O que faz pressão são as emoções mal resolvidas. E como as pessoas se agarram nelas. Como isso é possível? Elas não pensam. Elas não percebem o preço que pagam no coração. São capazes de se rebaixar, mas não largam o osso. Fazem qualquer negócio para se agarrar emocionalmente. Contudo, não têm motivação para vencer o apego. Também pudera. Gastam toda a energia segurando o osso. Uma hora é uma relação que termina ou que machuca. Outra hora é um parente que descasca e se manda para o plano astral. Em outro momento é a briga com um amigo, com um filho. Ou seja, é carga emocional o tempo todo, o tempo inteiro. E as pessoas não se dão conta de que precisam trabalhar isso? Não percebem o veneno que injetam em si mesmos? E quando alguém fala nisso, elas ainda se aborrecem. No entanto, o problema delas afeta os outros também. Amigos verdadeiros sofrem quando os amigos sofrem. Gostariam de ver o amigo feliz, não roendo o osso. O amor é muito, muito legal, faz bem e renova as energias. E aí está o problema. Se machuca? Me desculpa, não é amor. O que existe na maioria dos casos é uma forte carga emocional. E isso aperta o coração e machuca muito, dói muito. Mas poderia ser diferente. Essas emoções poderiam ser trabalhadas. Poderia haver discernimento e serenidade, se houvesse vontade realmente de crescer. Poderia haver mais brilhos nos olhos e mais alegria nas relações. Sem sufoco, sem danação, sem peso, só sentimento legal. Não, não existe receita para isso. O lance todo é discernimento e consciência. Faz muito mal não ser feliz. É feio fechar o bico e fazer birra. É danação em vida. Como é que as pessoas aguentam ficar assim? Vai gostar de osso assim lá longe. Se a pessoa se aprofundar, ela vai notar que o vulcão emocional é dentro dela mesma. As erupções de raiva e mau humor vêm da pressão que ela tem dentro de si. Simbolicamente falando, as emoções pesadas são semelhantes ao magma. Sempre procura um ponto de desafogo para liberar essa pressão, de dentro para fora. E aí a coisa pega. É que isso racha o solo do coração e espelhe cinzas em torno de tudo. Como resultado disso, a luz do sol, do discernimento, não passa. E a pessoa só vê osso. Se isso é assim, por que será que as pessoas não previnem com esses vulcões emocionais? Se o magma, emoções, queima forte, por que se permite tal pressão em si mesmo? Por que as pessoas não questionam essas coisas, em lugar de ficar roendo esse osso? Será que não notaram que reencarnaram na Terra para trabalhar isso, as relações humanas, não perceberam que enquanto não se motivarem para algo melhor, a coisa fica cada vez mais pesada? Ou será que muitas gostam daqueles joguinhos emocionais? Talvez seja isso. As pessoas se acostumaram com o peso e agora não vivem sem ele. O que é rebaixamento afetivo parece ser o normal. O osso parece que virou banquete. E se alguém se atreve a falar nisso aí, meu amigo, vai dar osso de novo. Por isso a resposta a essa pergunta é apenas essa: amor não machuca. O que machuca é o rebaixamento afetivo e a falta de consciência. O que fere são as lascas do osso, de difícil digestão, e elas também ferem a boca. Não há uma solução única para os trancos emocionais. Cada um é de um jeito. Mas falar disso e chamar atenção para o fato já é uma forma de fazer a ficha cair. Bom, o resto é com você. Afinal, o osso é seu. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, você realmente parece ser o ódio encarnado. Mas ao mesmo tempo, não passa de um cara perdido. Por trás dessa raiva toda se esconde um garoto sofrido. Você grita muito, mas o que você quer mesmo é carinho. Nada lhe satisfaz, porque você não se satisfaz. E aqui no astral, todo mundo sabe. Você chora escondido. Olha, nem você é do jeito que pensa, nem a vida é madrasta má. Se o seu olhar é torto, tudo passa a ser visto de forma torta. Se você pinta a vida de cinza, cinzento será o seu viver. Mas você não se toca, não é mesmo? Muitos já tentaram lhe ajudar, mas você não ouve ninguém. E os seus pais já choraram tudo que tinham para chorar. Mas você é o bonzão. Nada afeta você. Mas a galera astral sabe que você chora escondido. Você pinta de machão, mas não passa de um babaca. Acha-se esperto, mas vive cheio de ilusão, de grandeza. E aquele pó branco que você está pensando em cheirar? Mais uma ilusão? Você quer mesmo é abafar o vazio de sua consciência. Ou melhor dizendo, de sua incompetência em ser feliz e querido. Rapaz, olha o preço que você já está pagando pela sua fúria. Que solidão é essa que corrói você por dentro? Você criou um muro de raiva, mas ele também é sua prisão. Ninguém entra em você, mas você também não sai. Isso é empate, cara. Não é vitória nenhuma. Nesse jogo de viver, você está tomando de goleada. E pior, você só dá canelada, mas pensa que é craque. Imagine-se fazendo golaços, mas não, você só faz gol contra. Se liga, sai dessa. Nada desse pó branco. Se toca, cara, vale a pena viver. É possível ser feliz. Desarme essa fúria toda, peça desculpas, de coração. Se você precisar, chore, mas melhore, por favor. Arranje uma pessoa legal, sem pó, sem vazio. Jogue fora o arsenal de xingamentos descabidos. Canalize a força da sua raiva para algum esporte. Vá praticar artes marciais para disciplinar a tua vontade. Ou então, vá aprender a tocar um instrumento. Faça algo, pelo amor de Deus, volte a viver. Você se lembra de quando era criança? Então, que alegria. Você pulava, brincava, dançava, sorria, era uma beleza. Pois então, volte àquele tempo, recomece, vire o jogo. Devolva o sorriso aos seus pais. Vá namorar, dance, Há quanto tempo você não canta no banheiro? Nesse momento, na mesma cidade onde você mora. É alta madrugada. Daqui a pouco, o Rei Sol surgirá. Ele é um grande terapeuta natural. Sempre apresenta um novo dia, fonte de recomeço. E ele é prova de que o dia de ontem se foi. Com tudo o que rolou, sua luz chama para outros rumos, pois é preciso viver. Esse novo dia é seu também. Abrace, aceite, acredite, por favor, viva, dance, cante, namore, sorria. Pronto. E agora? Vai fazer o quê? Você vai correr da raiva ou vai virar o jogo? Você queria uma mensagem dos anjos da guarda para te consolar? No entanto, só consolo não adianta no seu caso. Caras como você precisam de esclarecimento na cara. Nem Buda, nem Jesus. Esses não vão salvar sua vida. Ou você vira o jogo, ou você se ferra. Nem mais, nem menos. A parada é tua. A vida é tua. E o sol já vem. Faz um favor para si mesmo. Vá no quarto agora dos seus pais. Agora. Vai lá. Olha eles dormindo. Para que eles não saibam que você fez isso. Observe as rugas em seus rostos e saiba, parte delas são suas. Sim, são suas. Pois você os fez chorar demais. Eles não são perfeitos. Eles são apenas seres humanos com filhos. Mas pode ter certeza, a moda deles. Eles amam você. Dê um presente a eles. Volte a sorrir. Tire as lágrimas deles. E, por favor, tire as suas também. Vai namorar. Desculpa aí o jeito, o recado, mas é que falamos o que ninguém quer dizer. Assim que Deus nos mandou. E só Papai do Céu é que é o nosso chefe. Ele é o grande poeta. E aí recebe esse recado. Anota no teu livro, no livro do universo vivo. Nós somos a voz nas folhas, estrelas. Então, ficamos por aqui. E fique firme aí. Vire o jogo, você pode. Não queremos mais ver você chorando, escondido e se lamentando. Queremos ver você com um sorriso a toda. Forte abraço. Se não serviu para você, encaminhe para alguém que possa, de repente, ver o sol, ver o dia, ver Deus, ver as pessoas com outros olhos. Viva a vida. Viva o sol, viva Deus, viva o amor. Simplesmente Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tempo de consciência. Cabelos, olhos, peitos e coxas. Só acessórios, brinquedos que o tempo leva, amor, luz, alegria, brilhos da consciência lúcida que o tempo e a morte não tocam. Lábios se abrem e juras de amor são feitas, mas o tempo segue e os brinquedos estragam. Só fica o que a consciência é. A vida é um jogo. Cada um joga como quer. Alguns apostam alto, enquanto outros roubam as fichas. No entanto, o karma também joga. E a sua aposta é a mais pesada de todas. Algumas pessoas tentam burlar as leis da vida. São tolas. Enquanto tentam enrolar no jogo, o karma vai enrolando os fios de seus atos nas malhas da dor. O tempo segue. E os brinquedos vão para baixo da terra. A consciência segue além, pois ela é o que é. Brinquedos, karma, vida e consciência. Isso é apenas um pequeno lembrete que o tempo segue. A carcaça física, embalagem de viagem, envelhece. Contudo, a consciência passageira, sutil no plano físico, não envelhece nunca. Essa o tempo só renova. De experiência em experiência, ela evolui e sua luz fica muito mais bela. Este é o segredo da vida. O corpo se desgasta, mas a consciência é imortal. Por isso ela sorri, ama, conhece e vive. O tempo segue e a consciência também. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler para vocês uma carta. Uma carta escrita pela Companhia do Amor, que fala de amor, fala de perfume. Ela começa assim: Olá, menina dos olhos lindos. Você se trancou nesse quarto para chorar sem ninguém ver. Porém, não existe nada que o Papai do Céu não saiba. Ele viu seu choro e, tocado pela sua dor, convocou a nós, Companhia do Amor, para te transmitir um recado. Então, nós viemos para escrever algo que enxugue as suas lágrimas e faça você sorrir de novo. Bom, segundo o Papai do Céu, você é uma linda flor. A sua missão não é sofrer, mas sim exalar o seu perfume pelo mundo. Por isso que a gente está aqui, para falar o que for preciso, sem rodeios, na lata. Como anjos da guarda, leais e servidores de Deus, que é o único chefe que nós temos. À primeira vista, observamos que seu choro é por causa do rompimento de um relacionamento. O cara de que você gosta foi embora. O seu mundo veio abaixo. Contudo, observamos algo mais. Talvez a verdadeira causa da sua dor afetiva, o rapaz que foi embora, era só mais um cara. Apenas isso. Existem muitos outros, em sua grande maioria, iguais demais, insossos e limitados, tão vazios quanto esse que se foi. Logo então, você não perdeu nada especial. O problema é que você rebaixou sua autoestima demais e idealizou no cara um príncipe, mas ele era um sapo. Dominada por ele. Ou melhor, com medo de ser feliz por si mesmo. Você se submeteu a muitas situações ridículas. O motivo real para sua dor não é a partida dele, mas é que uma parte sua, interna, mais esperta, sacou o grande desperdício de tempo e energia que foram dados a quem não merecia. Por isso que você chora, não pelo que imagina, mas pela lembrança do que permitiu em sua vida. Você é uma flor, mas deixou o cara amassar suas pétalas e roubar o seu perfume. Se quiser, chore. Chore por isso. Não pela partida do ladrão de perfume, do sujeito insosso e vazio. E agora, com consciência do alto preço que pagou pela manutenção dessa coisa horrível que você chamava de relacionamento, vai continuar chorando ou vai recuperar o perfume? Vai continuar aí trancada no quarto, onde Deus te vê, ou vai voltar a viver no mundo, onde Deus continua a te ver, mas os outros também. O motivo do teu choro é este: você perdeu o seu perfume e o cara partiu. Nunca sentiu perfume algum, nem você, nem ninguém. Ele era só um sapo, insosso, que você maquiou como príncipe. O negócio dele não é acariciar flores, mas pular na lama fétida. Portanto, deixe o cara se enlamear e você trate de voltar a viver. Abra novamente suas pétalas e volte a perfumar o mundo à sua volta. Quando surgir outro cara, sempre surge. Não se iluda novamente. Relacionamento não é conto de fadas. Exige maturidade e consciência. Não existem príncipes nem princesas no reino do amor. Só há seres humanos se relacionando, aprendendo e tentando levar a vida em dupla. Às vezes dá certo, às vezes não. O que não pode é rebaixar a autoestima, nem baixar e nem deixar o pique cair. Você não pode perder o perfume. Menina Flor, você é muito amada. Tanto que Papai do Céu mandou a gente aqui. Ele não gosta de ver Flor chorando, ainda mais por causa de um sapo insosso. Então saia dessa quanto antes. Recupere o seu sorriso, o seu perfume. Como o Pai Celestial, volte a florescer. A partir de agora, você é considerada nossa irmã. Nada de choro, só alegria. Você ganhou na troca, foi embora o sapo e ficamos nós. Olha só, os verdadeiros príncipes, os poetas. No momento, desejamos a você o melhor encontro de todos. Sim, aquele consigo mesmo. Menina Flor, volte a florescer. Deus está com saudade do seu perfume. Só para finalizar, amor com sapo não dá. Amor com príncipe é utopia. Mas no coração, amor com amor. Faz desabrocharem as pétalas da menina flor. O sapo levou o perfume, mas perdeu a flor. O príncipe nem existia. A menina agora sabe, com a experiência passada, que relacionamento não é conto de fada. No fim das contas, ela se deu bem. Se livrou do sapo trambolho, ganhou a simpatia da companhia do amor e voltou a ser menina flor. Por aqui ficamos nós, gratos a Deus. Ele não gosta de ver flor chorando. Por isso, ele faz a vida florescer em canção. No seio da luz, esse é o perfume do seu coração. Simplesmente, Nival Santos.